Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É com este exórdio de textura paulina que todos tão bem conhecemos que saúdo todos vós, com quem tenho a graça de fazer parte deste caminho que a Igreja percorre nosso tempo como corpo de Cristo para prestar culto ao Pai em espírito e verdade e para celebrar os mistérios de Cristo na liturgia. A todos vós, aos senhores bispos, aos sacerdotes, aos diáconos, aos fiéis, jovens, adultos, séniores, aos consagrados e religiosos, a todos saúdo com graça para sermos dóceis às maravilhas que Deus opera na nossa vida, aos seus dons, e saúdo com paz para que este fruto do Espírito Santo seja produzido em nós no final deste encontro e assim possamos rumar às nossas comunidades para as podermos servir melhor. Congratulo-me com a presença de Deus e de todos vós neste 46º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica na Casa da Mãe, como experiência de verdadeiro cenáculo, porque é assim que nós podemos estar abertos ao dom do Espírito e assim também acolher a partilha que este pequeno peregrino de longe, um simples desconhecido, que tudo aquilo que o Padre Luís é verdade e fez-me recordar o tanto em tão pouco, mas que atualmente já não exerço nenhum desses ministérios. Portanto, sou pároco na paróquia de São Vicente, na cidade de Braga, e responsável do departamento arquidiocesano para a liturgia. É assim que, na simplicidade daquilo que sou, que me abeiro da tenda do encontro para fazer convosco, com todo o povo de Deus, este caminho de reflexão sobre o tema que me foi incumbido: cuidar da linguagem simbólica na liturgia em perspectiva ecológica. Tenho desde já a dizer que é uma responsabilidade partilhada, porque alguém que me convidou confia-me talvez mais em mim do que eu próprio quando, de forma e talvez com alguma incúria da minha parte, aceitei o desafio para esta parte. Por isso, alguma coisa não correr tão bem, já tenho a certeza de que é uma responsabilidade partilhada. A atitude que talvez tenhamos de assumir nesta reflexão é de cuidar. Cuidar das celebrações litúrgicas. Essa é a atitude com que todos estamos aqui. O ponto de partida será a linguagem dos sinais e símbolos que fazem liturgia e que nós recebemos da casa comum onde habitamos. E o objetivo será descobrirmos uma ressignificação dos códigos sensitivos da dimensão performativa da liturgia e podermos assim regenerar uma ética ecológica. Vamos ver se seremos capazes de chegar a este ponto. A pergunta que agora se impõe para iniciarmos propriamente a refeição é: como podem os elementos da natureza, do meio ambiente, da casa comum, promover a qualidade das celebrações litúrgicas, particularmente com os jovens? Permitam-me iniciar com a citação do número 6, ou excerto do número 6, da Sacrosanctum Concilium. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, também Ele enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para que, pregando o Evangelho a toda a criatura, anunciassem que o Filho de Deus, pela sua morte e ressurreição, nos libertara do poder de Satanás e da morte e nos transferira para o reino de seu Pai, mas também para que se realizassem a obra de salvação que anunciavam, mediante o sacrifício e os sacramentos, à volta dos quais gravita toda a vida litúrgica. Este dinamismo fundamental e vital alicerça aquilo que é a nossa celebração da liturgia, a ação de todo o povo. Mas nem por isso esta multidão incontável é ou se reveste de anonimato ou de massificação. Como membros do corpo de Cristo, todos nós procuramos viver numa experiência e dinâmica relacional, porque a diversidade de todos os membros constituem porque não somos um corpo social meramente, mas somos o corpo de Cristo e porque animados pelo Espírito, constituímos na diversidade daquilo que somos, a unidade do mesmo corpo, a comunhão. Constato muitas vezes que em igreja nós temos todos os dons. Deus nunca nos falta com todos os dons. E se olharmos para as nossas assembleias, temos pessoas com disponibilidade para assumir os diversos ministérios. O que nos faltará? Eu penso que a articulação entre os diversos membros, que passa pelo relacionamento, não meramente social, de uns com os outros, porque é o Espírito que os entrelaça, será o ponto fulcral para a revitalização das nossas celebrações litúrgicas a partir daquilo que nós próprios somos, sem resignação. E por isso é que estabelecemos esta rede de comunicação, que é a própria liturgia e que é a relação entre os membros da comunidade. Estas relações são tecidas na base de respostas, de informações, de estímulos que estruturam e constituem qualquer sociedade ou qualquer comunidade. E do ponto de vista teológico, manifesta esta comunicação a relação que se estabelece entre Deus e o seu povo. Para compreendermos como esta relação se torna comunicação, eu gostaria de partir de duas frases do número 2 da Dei Verbum. Aprouva Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Mais adiante, continua, esta economia da salvação realiza-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras, e as palavras, por sua vez, declaram as obras e esclarecem o mistério nelas contido. Estes dois textos conciliares fundantes da reflexão que me proponho apresentar-vos nesta tarde manifestam de facto que esta dinâmica relacional acontece entre Deus e o seu povo, mas também entre os membros da comunidade. Mas não nos podemos esquecer que a iniciativa parte de Deus, como nos diz Goffredo Boselli, o mistério, quando é celebrado, revela-se, comunica-se, dá-se a conhecer. Significa isto reconhecer e atribuir à liturgia a prerrogativa de ser a ação teologal, ou seja, a ação do próprio Deus e, por isso, de realizar o que significa. É para esta ação teologal que nós somos convocados. Poderíamos, talvez, deixar de dizer que vamos à missa. Não vamos. Somos atraídos, somos convocados. Os ecletoi, os chamados, somos nós. E como nos diz o Papa Francisco na carta apostólica recentemente publicada, Desiderio Desideravi, ninguém ganhou lugar naquela ceia. Todos foram convidados, ou melhor, atraídos pelo desejo ardente que Jesus tem de comer aquela Páscoa com eles. Ele sabe que é o Cordeiro daquela Páscoa. Ele sabe que é a Páscoa. Esta é a novidade absoluta daquela ceia, a única e verdadeira novidade da história, que a torna única e, portanto, última e irrepetível. Então, aquilo que nos compete é deixarmo-nos atrair, deixarmo-nos ser desejados pelo próprio Deus para entrarmos no modo como Ele se revela. Como nos dizia o texto conciliar, por palavras e por obras, ou na ordem do próprio texto, por obras e palavras. Esclarece-nos a este propósito, numa conferência proferida aqui pelo cónego José Ferreira, que o mistério que a liturgia celebra exprime-se necessariamente nesta linguagem humana da palavra e do sinal, do rito, em continuidade com o próprio mistério da encarnação do Verbo de Deus. Ora, é este o desafio que temos em mãos, de comunicar pela palavra, que, como nos diz este homem de Deus que tanto se dedicou a este serviço que nós hoje aqui vivemos, a palavra dirige-se essencialmente à inteligência e o canto é capaz de ampliar ainda mais esta palavra. E também na liturgia, a palavra tende a encontrar continuidade e complementaridade nos sinais. E os sinais? Os sinais fazem compreender, não apenas com a inteligência, mas com o homem todo, com tudo aquilo que nós somos. Diz-nos o cónigo José Ferreira que palavra e rito, duas maneiras do homem se exprimir e de se comunicar, que se completam, que se prolongam uma na outra, que fazem caminhar desde o dizer ao fazer, desde o pensar ao sentir, desde o possuir na inteligência até ao comungar com o coração. Portanto, daqui percebemos que não podemos reduzir as celebrações litúrgicas às suas funções cognitiva ou dogmática e à sua função ética ou pedagógica, que poderiam ficar reféns de um destes vetores, que era a comunicação verbal. E então, como nos diz Dom Bernardino Costa na introdução do livro O Cristão é Feito Como Se Faz Pão, a celebração litúrgica depende da sua dimensão performativa. E daí que precisemos de revisitar os códices não verbais da liturgia numa hermenêutica exigente e que será ela que nos poderá ajudar neste diálogo com os jovens a partir com o olhar da ecologia. O Papa Francisco diz-nos que a leitura simbólica não é uma questão de conhecimento mental, de aquisição de conceitos, mas uma experiência vital. A ação litúrgica realiza-se nos sinais e nos ritos, gestos, movimentos, elementos da natureza, cores, tempos, espaços. Tudo isso revela os sinais onde a própria liturgia acontece. É o reconhecimento da realidade que os próprios sinais transportam com a sua existência e que eles próprios revelam. Mas será que este é um dado adquirido? Não teremos de fazer uma conversão do olhar para revermos, para vermos de novo aquilo que significam os sinais? Como nos diz Romano Guardini, na obra já ontem citada pelo cônjuge João Peixoto, só aquele que se entrega verdadeiramente à liturgia, que dela faz a experiência viva e íntima, compreenderá depressa o imenso valor que no gesto físico reside, bem como no emprego de coisas exteriores. Portanto, percebemos que os sinais não transportam apenas a realidade da evidência, mas eles próprios realizam aquilo que significam. Não se trata de um ato mágico, ilusório ou até virtual, mas trata-se de um ato performativo, como nós costumamos dizer, dito e feito. Portanto, acontece no próprio realizar. O símbolo nasce todas as vezes que o interior, o espiritual, encontra expressão no exterior, no corpóreo. Mas o símbolo, ao mesmo tempo que satisfaz a condição de refletir um estado de alma positivo e preciso, deverá, conformando-se com a lei geral da obra de arte, elevar-se acima do particular. Aqui Romano Guardini mostra-nos duas dimensões importantes do sinal. A precisão do seu significado, e não a duplicidade, e por outro, a sua universalidade, o que nos poderia trazer alguns elementos de reflexão sobre a dimensão cultural e a contextualização das celebrações, mas não podemos entrar por aí hoje. E por isso torna-se urgente que os símbolos na liturgia sejam experimentados por todos com uma atitude que o Papa Francisco nos pede, o espanto. Mas o espanto não só para ficarmos admirados, como quando passeamos e vemos as imagens nas montras daqui das lojas de Fátima. O espanto como uma atitude interior que leva a uma implicação, a um compromisso. Se tomarmos consciência de que a linguagem simbólica é exigente, percebemos também que a difícil articulação desta linguagem simbólica da liturgia com a globalidade dos fiéis e às vezes até dos ministros ordenados e particularmente com os jovens. Porque muitas vezes ficamos aliados do seu primeiro significado e por conseguinte do que se está a realizar a partir daquilo que eles significam. O Papa Francisco diz-nos que talvez esta dificuldade da linguagem simbólica para os jovens possa não ser deliberada, como quem diz, não quero saber disso, mas pode ser contextual. E então diz-nos que a pós-modernidade, em que o homem se sente ainda mais perdido, sem referências de qualquer tipo, desprovido de valores, porque se tornou indiferente, órfão de tudo, numa fragmentação em que um horizonte de sentido parece impossível, continua a carregar o pesado legado deixado por nós pela era anterior, composta de individualismo e subjetivismo, reminiscente, mais uma vez, do pelagianismo e do gnosticismo, bem como de um espiritualismo abstrato que contradiz a própria natureza do homem, o espírito encarnado e, portanto, em si capaz de ação e compreensão simbólica. Percebemos facilmente que o contexto que vivemos não é propício para a linguagem simbólica e para a relação que se estabelece nas celebrações com os jovens, particularmente. Poderíamos quase associar os códices não verbais da liturgia nas celebrações com os jovens à atitude de quem fala uma língua estrangeira para não nativos, em que não há cruzamento de significações. E então o que fazer? Vamos substituir a linguagem simbólica? Vamos recorrer à linguagem tecnocrata para nos ajudar a entrar no mundo das referências dos mais jovens? Vamos procurar novos símbolos litúrgicos? O Papa Francisco responde-nos a todos e a todas estas questões. A perda da capacidade de compreender o valor simbólico do corpo e de cada criatura torna a linguagem simbólica da liturgia quase inacessível ao homem moderno. Não se trata, porém, de renunciar a essa linguagem. Ela não pode ser renunciada porque é aquela que a Santíssima Trindade escolheu para chegar até nós na carne do Verbo. Pelo contrário, trata-se de recuperar a capacidade de representar e compreender os símbolos da liturgia. E será então, a partir deste repto que o Papa Francisco nos lança, que me foi proposto que, a partir com os olhos postos na ecologia, percebamos que símbolos é que nos são apresentados para a liturgia. Vamos ver apenas alguns dos deles, não vamos ser exaustivos, até porque o tempo é limitado, e para nos centrarmos, de tal forma que possamos manter a questão inicial. Que ressignificação é que é necessária para que nós possamos, de facto, chegar a uma ética ecológica? A Carta Magna que o Papa Francisco nos deixou sobre a nossa casa comum, Laudato Si, coloca o tema da ecologia no centro e na reflexão do contexto familiar, social, cultural, político e na ordem mundial. Será que nós, ad intra, como Igreja, também já procuramos viver esta conversão ecológica reatando laços estreitos da relação com a casa comum? O Papa Francisco diz-nos que isto não é algo acidental, ocasional, não é algo de moda, é estrutural. Diz-nos o Papa Francisco, na Laudato Si, quando falamos de meio ambiente, fazemos referência também a uma particular relação, a relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isto impede-nos de considerar a natureza como algo separado de nós ou como uma mera moldura da nossa vida. Estamos incluídos nela, somos parte dela e compenetramo-nos. É talvez a partir daqui, deste compromisso no meio ambiente onde nos inserimos e onde nos comprometemos também, que podemos recuperar talvez a capacidade simbólica dos fiéis e particularmente dos jovens. Diz-nos ainda o Papa Francisco que a liturgia é feita de coisas que são exatamente o oposto das abstrações espirituais. Pão, vinho, óleo, água, perfume, fogo, cinzas, pedra, tecido, cores, corpo, palavras, sons, silêncios, gesto, espaço, movimento, ação, ordem, tempo, luz. Toda a criação é uma manifestação do amor de Deus. Desde que esse amor se manifestou plenamente na cruz de Jesus, toda a criação é atraída por ele. É toda a criação que se supõe ser colocada ao serviço do encontro com Deus. Então percebemos que não podemos enveredar por extremismos que nos impeçam de viver a partir daquilo que nos é dado na realidade que somos chamados a encarnar. O recurso aos sinais que a casa comum nos, que é geradora e que oferece para a liturgia, pode ser quase a expressão do uso sustentável da criação pelo próprio Criador. Podem ser veículos da graça divina para nos ajudarem a viver o mistério de Cristo e cada vez mais nos conformarmos com Ele, ganharmos a forma de Cristo. Continua o Papa Francisco a dizer que se as coisas criadas são parte inalienável da ação sacramental que realiza a nossa salvação, devemos colocar-nos diante delas com um olhar novo, não superficial, respeitoso, agradecido. Desde o início, contém a semente da graça santificante dos sacramentos. Podemos ter a homilia muito bem preparada, mas se não tivermos um bocadinho de pão, não podemos celebrar. E então que sinais é que a liturgia nos dá para podermos, de facto, reconhecer o sentido que a ecologia transporta para a liturgia? E gostava de passar aqui por quatro dimensões. A primeira, a partir do livro do Gênesis. No princípio, o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Não podemos entrar numa atitude criativa se não formos à ação criadora de Deus. E por isso encontramos o silêncio fecundo. O cónigo João Peixoto ontem já nos falava do silêncio como uma dimensão constitutiva da comunidade que celebra. Reparem se não ouvimos isto muitas vezes. Ai, gosto de passear pela natureza, o silêncio transmite paz, tranquilidade, calma, até a redescoberta da respiração, a consciência do próprio corpo, o encontro consigo próprio. Se de facto nós, se a natureza nos proporciona de facto este sentido, nós não podemos entendê-lo na liturgia como um sinal de ausência, como um sinal de vazio, mas com a capacidade de gerar algo novo. O Papa Francisco reforça esta importância do silêncio e diz-nos que entre os gestos rituais que pertencem a toda a Assembleia, o silêncio ocupa um lugar de absoluta importância. Absoluta importância. O silêncio litúrgico é muito mais. É o símbolo da presença e da ação do Espírito Santo que anima toda a ação celebrativa, para a qual muitas vezes constitui o culminar de uma sequência ritual. Se o silêncio transporta esta vitalidade, então encaminha-nos também para um sinal da nova criação em Cristo, a água. E gostaria de aqui vos apresentar no fundo, as palavras em estilo poético de Romano Guardini no seu livro Sinais Sagrados, a propósito da água. Rica de mistério é a água, simples, limpa, desinteressada, pronta para purificar o que é sujo, para mitigar a sede do que a tem, e ao mesmo tempo insondável, irrequieta, plena de enigmas e de força, a instigar a sedução do abismo, símbolo perfeito das misteriosas origens de onde brota a vida e chama a morte, símbolo da mesma vida que parece tão simples e é tão enigmática. Daqui acolhemos a água como sinal de transparência, de oblação, de purificação, de dessedentação até, de renovação. No fundo, já antecipando e realizando a vida nova que Cristo nos oferece no batismo. E é nesta vida nova que nós existimos necessariamente como corpo. O corpo que não é apenas a nossa dimensão biológica, mas o corpo simbólico. A este propósito, convidava a ler-vos a reflexão do professor João Duque sobre Eucaristia e corporeidade. Diz-nos que é o modo de existência das pessoas. Ninguém existe sem ser corpo, necessariamente. E por isso é na corporeidade que nós nos realizamos nas diferentes dimensões: física, subjetiva, intersubjetiva, espiritual, sensitiva e de transcendência. E o Papa Francisco alerta-nos para, no que diz respeito ao corpo, não perdermos a noção que o símbolo é sempre algo poderoso e ao mesmo tempo frágil. E que muitas vezes tratamos o corpo com o desejo da eterna juventude e outras vezes o corpo ao qual é negada toda a dignidade. E por isso, numa e noutra perspectiva, devemos reassumir sempre este desejo de rever, de ver com um olhar renovado o corpo como um símbolo e, portanto, com a densidade, a dignidade e a verdade que o símbolo tem, quer na forma poderosa, como diz o Papa, quer frágil. Romano Guardini apresenta-nos no livro Sinais Sagrados uma variedade de gestos que ele nos apresenta de forma renovada para nós fazermos essa experiência da densidade que um gesto transporta. Quando ele diz, por exemplo, que o sinal da cruz deve ser bem feito, que consagra a pessoa toda, que a santifica, será que o fazemos com essa consciência ou ao jeito dos jogadores que entram em campo? As mãos que cruzam as de outrem, num aperto que é a abertura entre dois corpos que transmitem confiança, alegria, assentimento e consentimento. As mãos que se erguem e entrecruzam para se elevarem a Deus deixam o fluxo interior transbordar de oração que se eleva. As mãos estendidas, disponíveis para acolher a torrente transbordante de vida que sacia. A inclinação da cabeça, com uma atitude de quem se revela pequeno e humilde. A genuflexão, um movimento consciente e não apenas de tropeço, que acompanha o coração que se inclina diante de Deus com uma atitude de gratidão, de reverência, de rejeição do orgulho, de abdicação de toda a altura. O estar de pé, a atitude de quem está disponível, atento, pronto para agir, predisposto até para partir. O caminhar, não arrastado nem apressado, para não criarmos duas procissões hoje como na celebração, como o Padre Luís fez questão de frisar. O caminhar é próprio do ser humano, que desperta o mundo interior, que revela nobreza, liberdade, disciplina, serenidade, segurança e piedade. O bater no peito como um ato de abertura do que nos vai por dentro, como atenção ao toque de Deus, como um ato de contrição e de conversão. Enfim, não vamos espiritualizar nem ver de forma negativa. Vamos reconhecer que o corpo é de facto o modo de Deus se revelar no mundo e, por conseguinte, o símbolo da presença do Espírito Santo também. Para que o corpo subsista, precisamos de alimento e encontramos, também vindos da natureza, o pão e o vinho. Retomo também palavras de Romano Guardini, O pão é alimento, autêntico, que alimenta realmente, saboroso a ponto de nunca nos fartarmos dele. No pão há verdade. E é bom, no sentido profundo, quente da palavra. Na figura do pão, torna-se Deus alimento vivo para os homens. É uma comida que nutre todo o nosso ser com o Deus vivo e faz com que sejamos nele e ele em nós. O vinho é bebida, sim, para dizer com mais propriedade, não só bebida que apaga a sede, isso é a água. O vinho é muito mais, alegra o coração do homem, diz a Escritura. O valor do vinho é não só apagar a sede, mas ser bebida de alegria, plenitude e superabundância. O excesso do dom de Deus não pode ser banalizado. E mesmo revelado nesta simplicidade, atrai. E por isso é que eles próprios são o corpo e o sangue de Cristo. Diz-nos ainda Guardini que podemos comê-lo e bebê-lo. O pão representa fidelidade e constante firmeza. O vinho, audácia e alegria, para além de toda a medida terrena, perfume e beleza, amplitude e penhor sem limites, embriaguez de vida, de posse e de dádiva. E como os dons de Deus são tão excelentes, então a nossa vida só se pode encaminhar, na fragilidade daquilo que somos, para a realização plena. E daí que termino com dois símbolos ainda, a cinza e o fogo na meta. A cinza alude claramente ao pó da terra que fomos criados, mas também à caducidade da própria vida humana. Volto a citar o autor que estamos a seguir. Em dado momento, de toda aquela vida fluorescente, só fica cinza. De uma imponente figura, fica um insignificante montículo de pó que a mais leve brisa faz desaparecer. Das cores luminosas, fica a farinha pardacenta. Da vida, toda fervente e sensível, fica a terra miserável e inerte, ainda menos que terra, cinza. Apesar de tudo aquilo que alcançamos, de todas as vitórias, tudo se converte em cinza. Mas isto não é um desfecho. Não se revela aqui inevitabilidade ou irreversibilidade. Esta não é a última palavra e definitiva. Essa é a de Cristo. É a luz. E por isso é que a chama de fogo, toda ela é luz, limpidez e pureza que se consome da própria luz. É então que aí vemos o ícone do próprio Cristo. E reparem que a fugosidade de uma chama, pela simples brisa ou até por umas gotículas de água, sente-se logo afetada. De facto, o fogo pode ser desde logo este sinal de que aponta para o alto, para Deus e para os outros, cheio de entusiasmo e de vigor, mas também revela as inseguranças que as brisas e a água podem fazer sentir. O fogo revela ainda uma união de amor, porque nós, quando nos apercebemos da existência do fogo, e gostava de citar Guardini para nos explicar isto, a chama permanece onde está, e a vista também. Dá-se, contudo, uma íntima fusão, uma unificação plena de respeito e pudor. É isto o amor. Uma compenetração com a chama, que é Deus pelo calor, e, no entanto, nada lhe toca. Depois de fazermos este percurso, pelo significado destes símbolos que a ecologia nos dá, precisamos de caminhar, e orientando-me para o final da exposição, numa ressignificação simbólica das celebrações, particularmente com os jovens. Isto exigir-nos-á uma atitude e uma metodologia próprias. A atitude, já o referi, será o espanto. O espanto como elemento próprio da liturgia, como nos disse o Papa. E o método teândrico. E porquê o método diândrico? Porque se nós levarmos apenas os elementos da natureza para a liturgia, pois podemos beber ali de uma grande fonte espiritual e realizamos o que Deus quer que se realize. Mas onde é que nós nos vamos transformar? Que conversão ética e ecológica está aqui suposta para nós sermos capazes de voltar ao mundo, à história, à vida e fazer com que a liturgia aí também aconteça? Sobre o espanto, o Papa Francisco deixou-nos um grito nesta última carta apostólica. Precisamos de uma formação litúrgica, séria e vital. E é isso que estamos aqui a fazer. Assim espero contribuir um bocadinho para isso. Daí que a atitude do espanto, e como é o Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, uma das preocupações foi deixar algumas pistas concretas, que é o que vou fazer agora. E uma delas é uma catequese que forme para a linguagem simbólica da liturgia. E não me refiro a catequese apenas à escolarização que temos de 10 anos, ou agora com a nova metodologia para a iniciação cristã, conforme os nossos bispos assim nos propuseram. A formação levar-nos a uma participação consciente, ativa e frutuosa, como nos diz o Concílio. E isto porque uma das funções essenciais da catequese é, como nos diz José Aldazábal, iniciar a liturgia. A catequese deve, de facto, proporcionar uma educação simbólica vivida na liturgia. Não apenas para valorizar os símbolos e ficarmos ali apenas, mas para constituir um pensamento simbólico, para sermos capazes de ver para além daquela realidade e para conseguirmos fazer a articulação entre a sala de catequese e o espaço celebrativo. Só articulando vários níveis de significação, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a liturgia, a experiência humana, o testemunho cristão e tantos outros, e aqui, de forma ímpar, a própria ecologia, a natureza, que nos dá estes tantos símbolos, como já ouvimos, é que a catequese poderá proporcionar também uma enculturação litúrgica, atendendo à conjugação simultaneamente criativa e respeitadora da tradição, das sensibilidades e dos valores contemporâneos. Isto não é fácil de se concretizar, mas a norma existe para nos levar a algo superior, diz-nos o Papa Francisco. E por isso, nós podemos partir do que já existe. Às vezes não precisamos de ser os inventores. Precisamos de colaborar com Deus na obra da criação que Ele continua a fazer. E assim, talvez consigamos, com uma catequese que seja eminentemente formativa para a linguagem simbólica, poderemos alcançar este desejo que dizíamos no início, de que o ser humano seja capaz dos símbolos. O Papa Francisco ajuda-nos a perceber que a tarefa não é fácil, porque o homem moderno é analfabeto, já não sabe ler os símbolos, mal sabe da sua existência, diz-nos o Papa. Portanto, não basta o conhecimento sobre a liturgia na catequese. É preciso fazer uma experiência viva, alimentada pela oração, que nos conduz a essa linguagem simbólica. E este seria então o primeiro aspecto a concretizar a partir desta atitude de espanto. A segunda, alcançar a forma de Cristo pela arte de celebrar. Nós sabemos que a finalidade fundamental da liturgia não é essencialmente pedagógica, mas performativa e existencial, que se manifesta na qualidade das celebrações, aquilo a que chamamos arte de celebrar. E o Papa Francisco deixa-nos aqui algumas pistas sobre a arte de celebrar, que diz respeito a toda a Assembleia, fiéis e ministros ordenados. A arte de celebrar não pode ser reduzida à mera observância de um aparato de rubricas, nem pode ser pensada como uma criatividade fantasiosa, às vezes selvagem, sem regras. O rito é em si uma norma, e a norma nunca é um fim em si mesma, mas está sempre ao serviço da realidade superior que quer proteger. E mais adiante continua: deve estar em sintonia com a ação do espírito. Esta é a única maneira de se livrar dos subjetivismos que são fruto da prevalência das sensibilidades individuais e dos culturismos, que são incorporações sem critérios de elementos culturais que nada têm a ver com um correto processo de inculturação. Há aqui um trabalho de redescoberta da liturgia como formação também. Porque a liturgia também forma. E isso deve nos levar à preparação, precisamente porque é aí que podemos ganhar a arte de celebrar. A arte de celebrar não pode ser improvisada, diz-nos o Papa Francisco. Quem leu hoje a leitura? Isto não acontece em nenhuma das vossas comunidades, é só lá em Braga. Quem é hoje a ajudar à missa? A arte de celebrar não pode ser improvisada. E é aqui que a liturgia também nos forma para assumirmos a estatura de Cristo. Cada gesto realizado com assertividade e verdade, as palavras ditas em uníssono por toda a Assembleia como expressão da mesma fé, a verdade do silêncio litúrgico habitado pelo Espírito Santo, o desejo de comunhão que as palavras e os gestos do Presidente transmitem, a súplica e o louvor que o Presidente da celebração dirige ao Pai, convocando com uma verdadeira ars dicendi a Assembleia para a tornar parte nos mesmos sentimentos, são tudo modo como nós podemos trabalhar progressivamente na preparação séria para uma verdadeira arte de celebrar. Não para que a missa seja mais bonita, para que entretenha, não é para isso. É para que Cristo cresça em nós e nós cresçamos nele em todas as dimensões, até termos atingido a maturidade de Jesus Cristo, até que ele esteja formado em nós. E então o nosso ser e agir, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, trabalho e distração, alegria e lágrimas, tudo se transformará em vida de Cristo. Diz-nos assim Romano Guardini. Um terceiro ponto para concretizarmos o espanto, a ver se ainda nos lembramos para levarmos alguma coisa desta partilha. O primeiro era a formação para a liturgia. Este último, a arte de celebrar, e agora a mistagogia como profecia e anúncio. A mistagogia é ao mesmo tempo o conhecimento do mistério contido nas Escrituras e conhecimento do mistério encerrado na liturgia. O objetivo do conhecimento é único: conhecer o mistério de Deus. Recorro a estas palavras de Goffredo Bozelli para nos ajudar a compreender a dimensão vital da mistagogia e não de um processo mental. E a própria a primeira forma da mistagogia é a própria liturgia, precisamente porque o primeiro mistagogo é Cristo. E ela pode nos ajudar a crescer para a capacidade simbólica, como nos diz ainda Bozelli. A mistagogia é em si mesma a resposta que a Igreja, com sabedoria, sabe dar à pergunta pelo sentido da liturgia, porquanto a mistagogia é um anseio essencial para a transmissão do autêntico sentido da liturgia. De facto, a inteligência espiritual da liturgia é a condição que possibilita a transmissão do sentido genuíno da liturgia. Talvez aqui precisemos de reinventar catequeses mistagógicas. Tomando o ano litúrgico, o tema da liturgia da palavra de um domingo, para nas nossas comunidades sermos capazes de despertar o mistério de Cristo celebrado em todos. Ninguém ficará indiferente. E para terminarmos, se formos capazes de levar estes elementos que o espanto perante os sinais que a natureza nos concede, que significam aquilo que realizam. Então, também a própria liturgia não só ficará plenamente vivida com toda a comunidade, com todos os membros do corpo de Cristo, mas também será devolvida à nossa vida, ao nosso quotidiano, à nossa história, precisamente porque nós formos conformados com Cristo e somos-o sempre. E essa é a ética ecológica que somos chamados a viver através desta obra teândrica que a própria liturgia é. Trata-se de uma atitude basilar de se autotranscender, rompendo com a consciência isolada e a autorreferencialidade. É a raiz que possibilita todo o cuidado dos outros e do meio ambiente e faz brotar a reação moral de ter em conta o impacto em que possa provocar cada ação e cada decisão pessoal fora de si mesmo. É assim que o Papa Francisco nos fala da ética ecológica e que a linguagem simbólica revisitada e ressignificada pode ajudar-nos, de facto, a inserir-nos no meio ambiente com toda a criação e assim podermos regenerar e renovar. O que têm os jovens a dizer sobre isto? O Papa Francisco diz-nos que os jovens têm uma sensibilidade ecológica e um espírito generoso e alguns deles lutam admiravelmente pela defesa do meio ambiente, mas cresceram num contexto de altíssimo consumo e bem-estar que torna difícil a maturação de outros hábitos. Por isso estamos perante um desafio educativo. Então, compete-nos esse desafio educativo. Não podemos ficar reféns das dificuldades. Precisamos de abraçar este desafio educativo como uma conversão ecológica que gere mudanças duradouras e comunitárias. Só assim é que podem permanecer. Evidenciarão uma conversão integral das pessoas numa sã relação com a criação que gerará um compromisso mais efetivo, porque dela todos somos guardiões da obra de Deus. E isso é uma responsabilidade que o Papa a todos nos confere, de sermos guardiões da obra de Deus. Então este compromisso tem de gerar virtudes. Que virtudes? No fundo, precisamos de um novo estilo de vida para que o nosso olhar renovado sobre o habitat próprio onde estes elementos simbólicos se inserem possam transformar. E gostaria agora, de forma muito sintética, pegar nos elementos que há bocadinho vos falava, do sentido, a partir daquilo que Romano Guardini nos diz, e perceber como é que pode acontecer, de facto, este método teândrico. Como é que nós podemos, de facto, devolver à vida aquilo que celebramos na liturgia. Falámos da água que dessedenta, purifica, revela com transparência. Não estaremos nós chamados a rever o nosso consumo exagerado de água? Não poderemos ficar espantados com uma nascente de água fresca ou uma gotícula do orvalho matinal? Falamos dos gestos do corpo. Não somos convidados a cuidar dos membros mais frágeis do nosso corpo, que é a Igreja? Não somos chamados a vê-los e revê-los como irmãos? Não é isso que celebramos nos gestos que fazemos? O pão e o vinho. Com eles, alimentados, estaremos certamente mais atentos a que não falte alimento na casa dos pobres. E far-nos-emos nós próprios alimento com os dons que temos para ampararmos os que precisam de conselho, de fortaleza e de esperança. E ainda falei da cinza e do fogo, se alguém ainda se recordar. Neste contexto concreto, não teremos de ser mais proativos na prevenção dos incêndios, mas também não teremos nós de abrasar os corações mais tíbios e indolentes? O Papa Francisco, e com isto gostava de concluir, diz-nos que a Eucaristia é também fonte de luz e motivação para as nossas preocupações pelo meio ambiente e leva-nos a ser guardiões da criação inteira. Portanto, e com esta partilha, gostava de poder abeirar-me um bocadinho do objetivo com que o Papa Francisco escreveu a carta Desiderio Desideravi, que era convidar toda a Igreja a redescobrir, guardar e viver a verdade e a força da celebração cristã. Estaremos nós hoje mais entusiasmados, isto é, mais cheios de Deus, para valorizar a dimensão performativa da liturgia, para nos conformarmos mais com Cristo? Afinal de contas, uma celebração que não evangeliza não é autêntica, assim como não é um anúncio que não conduz ao encontro com o ressuscitado na celebração. Portanto, desejo que todos nós colaboremos neste cuidado com a linguagem simbólica das nossas celebrações, a partir dos elementos que a natureza nos dá, mas também que isso nos faça, de facto, voltar com os olhos renovados e transformados à vida, para assim encararmos a natureza, o meio ambiente onde nos inserirmos, com a novidade que Cristo traz sempre para nós. Continuação de bom encontro para todos. Muito obrigado.